Gente, estou entrando nessa live rapidinho, uma live surpresa, totalmente fora de programação. Eu ia gravar uma história, mas... Oi, Kênia, tudo bem? Ixi, entrou a Manu, agora entrou a Kênia, que legal. O povo de Criciúma aqui, que bom, gente. Eu ia gravar uma história, mas como a história tem aquela chatice de só poder gravar 4 vídeos por vez e tal... Eu pensei, você quer saber uma coisa? Vou fazer uma live rapidinho, falo o que eu tenho que falar e deixo salvo no IGTV, né? Como é que vocês estão, Kênia? Tudo bem? Como é que está o Gustavo? E aí eu deixo salvo no IGTV, porque aí fica, né? E aí o que, que eu quero falar para vocês, né? Bom dia! O que, que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês sobre a postagem de ontem, né? Da mulher que trata o marido como ei, Ana Paula, como a mulher que trata o marido como criança e depois, né? Bom dia, Daniela, tudo bem, gente? Deixa eu esperar um pouquinho mais, né? Porque eu não quero adiantar não também. É uma live surpresa, então gente, as pessoas entrarem mais um pouquinho para poder falar. Mas já adiantando que a live de hoje é sobre, essa live rápida, é sobre a postagem de ontem, né? Para aquelas mamães, para aquelas mulheres que gostam de colocar o filho, o marido no lugar de filho. E o inverso também, né? Para aqueles homens que tratam suas mulheres, suas companheiras, como se elas fossem a filha deles. Porque, gente... Vale para os dois, tá? Oi, Rafael. Então vamos deixar de ser mimizento. Aqui até que nem tanto. Aqui as pessoas foram bem... Talvez é porque quem me acompanha aqui já sabe como é que eu sou e já acompanha. Mas lá no Facebook, né? Sempre tem que ter uma meia dúzia de gente que parece que vive assim com a cabeça enfiada no umbigo, né? Claro que vale para os dois, né? Aquilo que o Bert trouxe, ele falou da mulher no contexto que ele estava. Talvez aquela frase foi tirada num workshop, num seminário que ele estava fazendo, mas aquilo vale para o homem também, né? Bom dia, Vanessa. Então, eu quero falar com vocês rapidamente, não vai ser uma live longa, demorada, até porque daqui a pouco eu vou atender. Queria falar sobre essa questão de uma das causas da infidelidade, uma das causas da traição, né? Porque não é só por isso que o homem trai, não é só por isso que a mulher também trai, né? E Tiago, tudo bem? Existem várias causas sistêmicas para que a traição aconteça. Bom dia. Tá? E como eu falei nisso, como eu mencionei isso agora, eu quero falar sobre traição mesmo, né? Vamos começar falando sobre a traição. E quero logo começar chutando o pau da barraca. O que eu gosto é assim. Bom dia, Leni. Uma das coisas que colocaram muito, Orlando, tudo bem? Uma das coisas que colocaram muito, principalmente lá no Facebook, mas aqui também algumas pessoas colocaram, é, Cléber, é o seguinte: traição é falta de caráter. O homem que trai, e é engraçado que só fala do homem, né? Porque mulher não trai, né? As mulheres não traem, não. É só os homens que traem, né? Então, traição é falta de caráter. O homem que trai é porque não tem caráter, não é assim? E a mulher, quando trai, é falta de quê? Também de caráter? É assim, né? Funciona? Então, independente de ser homem ou mulher, traição, dentro da abordagem sistêmica, dentro da visão sistêmica, não tem nada a ver com falta de caráter. Absolutamente nada a ver com falta de caráter. Não entrem nessa armadilha do ego. Não entrem na armadilha do vitimismo. Pois é, Ana Paula, a mulher não vinga, não trai, ela se vinga, né? Tá certo. Não é o que eu vejo nos meus atendimentos, viu? Viu? O que eu vejo nos atendimentos são muitas mulheres que traem, sim. Sabe qual é a diferença da mulher para o homem nesse aspecto aí? É que a mulher sabe fazer mais bem feito que o homem. O homem não sabe esconder. O homem é mais espalhoso, a mulher é mais, né? Brincadeira, gente. Mas é mais ou menos assim, a mulher é mais discreta do que o homem, né? Então vamos voltar. Traição não tem nada a ver com falta de caráter. Dentro da visão sistêmica, traição tem a ver com movimentos muito sutis ou não da alma. Movimentos de não tomar papai e mamãe como certo, movimentos de não saber equilibrar o dar e o receber, movimentos de honra aos ancestrais, né? Movimento de não olhar para pessoas excluídas, por exemplo, os ex-maridos ou ex-noivas ou ex-relacionamentos dos pais. Então, tem muito a ver, tem a ver com muita coisa, menos com falta de caráter. Sinto muito. Ah, Guilherme, mas é sim, porque se o homem que tem caráter, a mulher também que tem caráter, ela não precisa fazer isso. Não funciona assim, gente. A vida da gente não funciona assim. A gente está enredado em coisas que, na imensa maioria das vezes, a gente não tem controle. Mas pode ter controle de determinadas coisas. Quando eu começo a olhar para a origem da minha dificuldade. Então, este que vos fala, esse ser humano imperfeito que está bem aqui falando com vocês agora, ao vivo, com 37 pessoas assistindo, aproximadamente, já foi um filhinho da mamãe de carteirinha. Ou seja, já fui muito infiel para muitas ex-parceiras minhas. Fui no passado, porque hoje eu não sou mais, já tem quase 7 anos. E só deixei de ser infiel, só deixei de trair, quando eu olhei para dentro de mim e identifiquei a origem desse movimento que tanto me fazia mal e que tanto eu queria mudar, e fiz a mudança da chave interna. Ah, Guilherme, então foi do dia para a noite? Foi com uma constelação? Foram anos, literalmente, de muita auto-observação, de muito autoconhecimento, de muitos desvendares de véus, né? Entendeu? Entendi? Entenderam? Então, esse aqui que tá falando com vocês não é mau caráter, não. Eu não me considero uma pessoa mau caráter. E com certeza vocês também não. Vocês se considerarem, tá? Eu não sou mau caráter. Eu tenho meu caráter que é imperfeito, tanto quanto com de qualquer pessoa. Então, quando uma pessoa diz assim, traição é falta de caráter, essa pessoa está totalmente ignorante em várias coisas. É totalmente ignorante, no bom sentido da palavra, em várias coisas. Ela não percebe que muitos homens e mulheres traem por um movimento que está além do caráter, além do bom senso, da lógica. Gente, quantas vezes eu, Guilherme Fernandes, lá atrás, não traí e dizia assim, por que que eu estou fazendo isso? Para que que eu estou fazendo isso? Isso me faz tão mal. Quantas e quantas vezes eu me peguei fazendo isso lá atrás? Quantas e quantas vezes eu ficava péssimo, ficava arrasado, mas não conseguia deixar de fazer. Porque eu era mau caráter? Não. Porque eu estava muito emaranhado na questão lá atrás com os meus pais. Eu não vou dizer culpa, Gabriel, é responsabilidade. É para cada 50% para cada um dos parceiros. Mas melhor falando, vamos atualizar, 100% para cada um. Cada um tem 100% de responsabilidade no relacionamento. Então, gente, as pessoas traem, na maioria das vezes, porque são filhinhos do papai, da mamãe, ou filhinhas do papai. Ou seja, homens que não fazem o movimento para sua linhagem masculina, ficam presos debaixo da barra da saia da mamãe, julgando o papai, que era o meu caso. As pessoas traem porque elas não sabem que se eu der demais, a outra pessoa que recebe demais, ela não aguenta ficar na relação. Ela quer sair. E aí, esse sair, muitas vezes... É por causa do fone de ouvido que de vez em quando entra o Siri. Ela... Vou botar as mãos assim. Ela não sabe que muitas vezes, quando ela sai, quando ela recebe demais, ela quer compensar isso de alguma maneira. E aí ela vai compensar isso que numa nova relação, totalmente inconsciente. E ninguém aguenta o peso de receber demais, que foi o que a postagem quis falar, o que o Bert quis dizer, que eu traduzi. Só que eu fui muito, né? Eu fiz uma analogia com príncipe, princesa, rainhas, etc. Estou falando sobre a postagem de ontem, tá? De ontem à noite, sobre mães que tratam, mulheres que tratam um marido ou um companheiro como se fosse uma criança. Então as pessoas não sabem, por exemplo, que elas traem, elas não têm consciência porque elas vêm de um padrão familiar de infidelidade, onde por várias gerações homens e mulheres traem um ao outro. E ela cresceu vendo isso e tem isso carregado no DNA, ela faz o quê? Ela faz igual. Pessoas traem para mostrar que aquela ex-noiva ou ex-mulher do meu pai ou da minha mãe que foi abandonada, que foi largada abruptamente, também tem o direito de pertencer, também fazem parte do sistema. E por outros vários motivos. Mas nunca, nunca, nunca por falta de caráter. Sinto muito. E se você quiser discordar, beleza, não sou dono da verdade, tá? Mas dentro da abordagem sistêmica, de novo, é a terceira vez que eu falo isso, nunca é por falta de caráter. Então não julgue um homem ou uma mulher que trai dizendo que ele tem falta, que ele não tem caráter. Não é falta de caráter. É falta de ordem. É falta de equilíbrio. E é falta de pertencimento, de inclusão. Sempre é isso aqui. E geralmente é falta de ordem. Dinâmica de trair com ex-parceiro da juventude, tudo, qualquer tipo de traição, qualquer tipo de traição, tá? Tenho muito cuidado, gente. E ó, o que eu trouxe aqui mais uma vez, apesar de que o que eu vou dizer aqui para vocês não é tanto para vocês, seria para o pessoal lá do Raivinha, lá do Facebook, que eu não sei porque ainda tem aquela porcaria daquela fanpage. O que eu trago para vocês é uma expansão de consciência. Aqui, ó, eu estou ajudando vocês a fazer isso aqui, e não isso aqui. Eu fui acusado lá no Facebook de ser machista. É um post, aqui também acho que teve alguma pessoa que colocou, é um post machista. Gente, sai dessa caixinha de machismo e feminismo, pelo amor de Deus. Por isso que o mundo cada vez está essa porcaria, fica essa polarizaçãozinha de mercadoria. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com machismo. Eu só peguei o exemplo de uma frase do Bert, mas o mesmo vale para a mulher, cara. A gente está falando aqui no post sobre ordem e sobre equilíbrio, acima de tudo. Porque uma mulher que dá demais para o homem, ou o homem dá demais para a mulher, vai acontecer isso. A pessoa que recebe demais, ela vai querer arranjar um amante para compensar. Às vezes, para dizer inconscientemente para a pessoa que está fazendo demais para o outro, né? Pô, eu não quero uma mãe, eu não quero um pai, eu quero só uma mulher, eu quero só um homem. É podre, meu amor, tu sabe disso. Ontem eu e Thaís, eu estava lá jogando meu Last of Us 2, que eu baixei. Jogo maravilhoso, de passagem. Nossa. Estava lá e Thaís e começou os negócios e até perdi o tesão de jogar o jogo. Mas tudo bem. Gabriel está perguntando, Guilherme, sobre relacionamentos poliamores, tem alguma visão sistêmica? Cara, eu nunca li nada a respeito, mas eu particularmente eu acho isso uma coisa assim, meio complicada de lidar, né? Tem gente que consegue, eu acho que quando tem mais de um no dois, quando entra uma terceira ou uma quarta pessoa, só rola projeção, é pura projeção. Se em dois rola projeção, imagina em três, quatro, é muita projeção, mas cada um sabe isso. Traição é um padrão que se observa em maior número em homens. Há divergências, Silmara. Há divergências, tá? Hoje eu não considero que é na maioria com os homens, não. Eu considero que muitas mulheres traem, só que elas fazem isso, ó, tá? E eu te digo isso por base nos meus atendimentos. Isso pode significar que tem emaranhados mais comuns em homens e outros em mulheres? Então, é mais comum os homens... Não é mais comum, não. É mais visível o filhinho da mamãe do que a filhinha do papai. Porque para o homem, essa ligação com a mamãe, penso eu, e o Bert falou isso também lá atrás, que que é uma ligação mais difícil de se desfazer do que da menina com o pai. Então, talvez por isso que a gente vislumbre mais filhinhos da mamãe do que filhinhas do papai. Só que tem um porém, cara. E aí que bicho pega. Se eu atraio pra mim um homem que é filhinho da mamãe, se eu entro na relação com um cara que é filhinho da mamãe, é porque no fundo eu ainda sou uma filhinha do papai. Uma pessoa que já está na esfera da mãe, se é mulher, ou um homem que já está na esfera do pai, que é o homem, não atrai uma pessoa que não está na esfera certa. Sabe por quê? Porque existe uma lei universal, um princípio universal que diz que semelhante só atrai semelhante. Não tem exceção para essa regra, para esse princípio. Não existe exceção. Entende? Quando estamos desequilibrados e fora da ordem, qualquer frase é motivo da gente se inflar. Não entende o sentido sozinho. Pois é, quero, Andressa, onde que você colocar isso? Eu até comentei ontem no Facebook com uma pessoa que disse uma coisa, disse assim, isso aqui, sabe o que é? É gente que tá, a carapuça está caindo e não aguenta. Porque o que é mais fácil? Eu assumir que eu estou errando, que eu estou numa postura errada com o meu companheiro ou com a minha companheira, tratando ele como se eu fosse pai ou mãe dele, e buscar uma mudança que não vai ser fácil, que não vai ser rápido, ou eu acusar o filho da mãe do facilitador, do cara que está postando, dizendo que ele é um louco, que ele é machista, que é um post desnecessário, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu permanecer fazendo errado, querendo criar aquele homem que já é criado. Ai, ai. Tema, Rafaela, é sobre a postagem de ontem. Os opostos se atraem, mentira? Para mim é, Andressa, Ana Paula. Para mim, essa história de opostos se atraem é furada, cara. Porque a gente não atrai opostos, não. A gente atrai semelhante. Só que essa semelhança não significa ser igual do lado de fora. O semelhante atrai semelhante, gente, é aqui dentro. É a postura. Lembram? Aqui, na abordagem sistêmica, a gente trata de postura. A gente olha para posturas internas. Entende? Então, do lado de fora, eu posso ser bem diferente da minha companheira. Eu e a Thaís, gente. Eu e a Thaís, a gente do lado de fora, e até no comportamento, a gente tem muita coisa diferente um do outro. Mas a nossa postura interna é que atrai um ao outro. Entende, Ana Paula? Então, os opostos não se atraem. Os opostos aqui se repelem e as polaridades iguais é que se atraem, no sentido do autoconhecimento, né? Pode dar dica de quando fazemos isso, tratando o outro como criança? Ah, cara, quando a gente trata o outro como se o outro fosse um bebelãozinho, né? Oh, já fez isso, já fez aquilo, se preocupando demais, controlando demais. O que, que a gente faz com a criança? Eu tenho um menino de 4 anos em casa. O que, que a gente faz com a criança? Né? A gente controla ela o tempo todo, né? Não faz isso, Luiz, não faz isso, Luiz, está na hora de almoçar, Luiz, desliga o videogame, né? Assim, e tem muita mulher e tem muito homem que faz a mesma coisa, né? Fulana, não faz isso, fulana, não faz aquilo, fulana, está na hora de voltar para casa, fulana, onde é que tu estás? Fulana, por que tu não voltou para casa? Bem feito. Alguma orientação mais pontual para manter esse equilíbrio do casal? Ah, não, Samira, aí não tem como, cara, porque cada caso é um caso, né? Eu só posso te dizer uma coisa, equilíbrio não tem nada a ver, por exemplo, com rachar a conta, tá? Que muitas pessoas pensam. Ah, então eu racho as despesas da casa, a gente faz as atividades da casa por igual, cada um, eu lavo louça, ele varre a casa, tá tudo equilibrado? Não. Esse equilíbrio vai além das atividades, além de pagar a conta. Esse equilíbrio é no dia a dia. Eu já contei isso aqui numa live, em várias lives, na verdade, eu vou falar de novo. Por exemplo, eu com Thaís, né? Quando às vezes eu digo alguma coisa pra ela que ela fica chateada, né? Quando eu, enfim, me desequilibro com ela, claro que é coisa pequena, né? O que, que eu faço? Eu vou lavar a louça, eu vou dar banho no Luiz, eu dou o almoço pra Luiz, enfim, faço coisas que é pra dizer assim, pô, me desculpa. E a mesma coisa é ela. Gente, aproveitando, rapidinho, ele discutiu comigo, foi embora da minha casa, nunca mais deu notícias. É característica de filha da mamãe? Pode ser. Não tem como analisar por aqui, tá? Aproveitando, então, eu tenho um curso, para quem não sabe, chama um curso 100% online. 100% online. Você compra ele e assiste durante um ano, quantas vezes você quiser. Chamada Fórmula Sistêmica do Relacionamento Amoroso. Nesse curso eu falo sobre várias coisas, dentre elas, sobre traição, sobre infidelidade, sobre o filhinho da mamãe, a filhinha do papai. No final, nos bônus, tem exercício de percepção sistêmica para você fazer sozinho ou acompanhado. Tem meditação sistêmica. Então, para quem está precisando de uma orientação a mais, para quem não quer constelar, ou para quem já fez a constelação e quer mais uma informação, principalmente para quem gosta do meu conteúdo, sugiro que vocês... Oi, mãezinha. Sugiro que vocês comprem, né, adquiram o curso, tá lá, pelo Hotmart. A Thaís vai colocar no story o link do curso, para quem quiser, tá bom? Quando se tem muitas traições em várias gerações e a pessoa de hoje toma em si que não precisa mais trair, e depois de muito tempo o companheiro dessa pessoa que sempre se deram muito bem se afasta, aí a pessoa vai ter que pagar um preço por ter ficado honrando muito tempo papai e mamãe, tá? Tu comprou o curso, Andressa? Ah, é, foi verdade, até me disse que eu fiz esse curso, que foi maravilhoso, valeu muito a pena. Que bom, querida, obrigado pelo depoimento, né? O que pode ser feito se ainda existe amor de ambas as partes? Beatriz, pode-se fazer uma reconciliação, sabe? As duas partes podem sentar, conversar, zerar. Se tiver que dar um trocozinho básico, dar aquele troco, né? Um troco sistêmico, zerar tudo e começar do zero. Pode-se fazer uma constelação com o casal, para se olhar para isso. Super recomendo, e não precisa ser comigo, eu estou falando aqui, mas pode ser com outras pessoas, lógico. Mas uma constelação nesses casos ajuda muito. Recentemente, há 2, 3 meses, eu fiz uma constelação com um casal que passou por uma dificuldade semelhante. Foi muito bacana para eles, né? Enfim, buscar autoconhecimento. Gente, aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês. O Guilherme, que está aqui hoje falando com vocês, que era nó cego lá atrás, que era 100% filhinho da mamãe, né, mãe? Beijo, mãe. Ele só pode estar aqui falando hoje ao vivo com vocês, dando um testemunho real, porque aqui é uma pessoa real que está falando, porque eu busquei muita ajuda lá atrás. Eu busquei constelação, eu fiz terapia, eu busquei no Pfeffer, eu busquei na biodança, o que mais que eu fiz lá atrás? Fiz muita coisa. Tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. O resultado aconteceu. Graças a Deus acontece. Que é um resultado contínuo, né? A Vanisa está perguntando o que é dar o troco. Vanisa, tu é nova aqui, né? O troco é você fazer um pouquinho menos. Então, o cara te traiu, você não vai lá e faz a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? E o troco só serve para quem quer restabelecer o equilíbrio na relação e permanecer no relacionamento. Então, faz um pouquinho menos. Estoura o cartão de crédito dele, fura os pneus do carro, faz uma viagem sozinho, por aí vai. Tem um vídeo falando sobre isso no meu canal, tá? É possível constatar uma traição que aconteceu na 8ª geração passada? Acho que sim, mas será que precisa ir tão longe para saber disso? Desculpa. Precisa? Acho que não. Eu já fiz constelação de casal com o Guilherme, aprendemos muito. Ah, que bom, Kênia, cara. Obrigado pelo teu depoimento. E que bom, gosto muito de vocês. Muito mesmo, de vocês, Gustavo. Vocês moram no meu coração aqui. Criciúma só tem gente boa. Nada, eu que agradeço, Eliane, a presença, tá bom? Zilma, quando o esposo não se relaciona com os filhos em casa, tem que buscar ajuda para ver por que isso está acontecendo, tá bom? Não tem como te dizer, são muitas causas de sistema. Por exemplo, vou te dar só um exemplo, tá, Zilma? Sabe aquelas mães que colocam os filhos em primeiro lugar? Isso já rendeu pílula sistêmica, já rendeu inclusive bafafá, porque tem mãe que não suporta ver isso, ouvir isso. Mas sabe aquelas mães... Ei, casinha, tudo bem? Beijo pra ti e pra tua mamãe. Sabe aquelas mães que colocam os filhos em primeiro lugar sempre? Né? Meus filhos são tudo pra mim. Pois é, o cara tem uma hora que cansa. Tem uma hora que cansa de ser colocado para esse canteiro. Porque, afinal de contas, ele chegou antes dos filhos. E sem ele, não existiriam os filhos. Uma vez eu atendi uma... primeiro atendimento que eu fiz de casal. Já contei isso em outras lives e vou falar novamente aqui bem rapidinho. Primeiro atendimento que eu fiz de casal, lá em 2017, início de 2017, atendimento online. Eu nem precisei usar bonequinho nem nada, foi só com eles. Qual era o tema deles? Eles estavam se separando. Ah, teus filhos são tudo, né? Tá certo. Que bom. Tá tudo certo pra você, né, Márcia? Eles estavam se separando. O cara tava com a mala pronta pra sair de casa quando eles foram fazer a constelação. Ele sentou do lado dela com a cara que era um bicho. Vai ficar gravado. Com a cara que era um bicho. Foi por isso que eu fiz essa live, pra poder ficar gravado, porque ia fazer uma história, mas resolvi fazer um negócio mais amplo. A cara do cara, pé da vida com ela. Como eu falei, com a mala pronta, no ponto de sair de casa. Aí ela me disse que eles estavam se desentendendo muito, que ele, inclusive, estava... Aliás, ela não falou na hora do atendimento. Eu acho que ela estava com vergonha. E ele quase não disse nada. E aí eu perguntei se eles tinham filhos. Ela me disse que sim, que eles tinham um filho de 1 ano de idade na época, 1 ano e pouco, e um de 4 anos, uma coisa assim. E aí eu perguntei para ela, e assim, é muito simples, assim, tu coloca os teus filhos em primeiro lugar, como é que é a tua relação com os teus filhos? Aí ela ficou toda sem graça. Falou, meus filhos são tudo para mim. E a tua relação de casal? Ah, não, mas é... Adivinha, o cara não aguentava mais ser colocado de escanteio. Porque, gente, ao contrário do que muitas mães e pais imaginam, mas especialmente as mães, dá para cuidar das crianças e cuidar do relacionamento, e voltar pelo relacionamento em primeiro lugar, tá? Porque criança a gente cuida como criança, marido a gente dá atenção como homem, como igual. Não concordo, não aceito. Mas o problema é seu. Não tem nada a ver com isso. O problema é seu mesmo, literalmente. Se você não concorda, não aceita, faz diferente. Estou me lixando. Dá para fazer sim. Como é que eu sei disso? Pela minha experiência dentro de casa. De novo. Né, meu amor? Está aqui, ó, tá isso para confirmar. Estamos juntos há quase 7 anos, temos um filho de 4. E a gente se coloca, dentro do possível, sempre em primeiro lugar. Essa pandemia ficou um pouco mais difícil, sem escola, né, Thaís? Mas, na medida do possível, a gente vai se segurando. Claro que tem altos e baixos, claro, mas dá. Se você tem um olhar, se você se policia, né, Márcio? Dá para fazer isso. Tá? Curtir o marido, manter a intimidade do casal, não significa que nós mães... Exatamente, Vivi! Putz, cara, que bom, hein? Que bom que uma mulher disse isso. Que fica parecendo que eu sou contra as mães, né? Porque já disseram isso, né? Eu sempre estou contra as mães. Ave Maria. Dá, gente! Ó, namorar com o marido, curtir o marido é essencial. E os filhos, vocês estão pensando que os filhos de vocês vão ficar... chateado, triste, decepcionado? Pelo contrário, os filhos adoram ver o casal junto. Lá em casa, o que mais o Luiz gosta de ver é a gente junto. Bem. Pelo amor de Deus. Obrigado, filho. Muito obrigado. Saiam dessa caixinha dessa coisa que é até cultural, social, que diz que a mãe tem que se dedicar única e exclusivamente aos filhos e o marido tem que ficar ali só sustentando a casa. Gente, isso não existe. Aliás, existe, mas isso não é assim que funciona. A biologia não ajuda, mas para mim isso é muita desculpa, esfarrapada. Desculpa te falar isso, tá? Para mim isso é uma desculpinha, tá bom? A biologia, quando a mulher está engatada com o cara e o cara com a mulher, ajuda e muito, mas para ficar com o cara na hora certa, para fazer coisa que só um homem ou uma mulher faz. Entender que somos capazes de assumir esses variados papéis em harmonia é maravilhoso. Exatamente, Paty. Eu que agradeço, Zilma, espero ter te ajudado, né? É cultural. Sim, é cultural, Rafaela, mas dá para sair da caixinha do cultural, cara. Dá para sair. Ter momentos de intimidade, viajo com ele, temos bons momentos só com ele, temos 32, o que é 32 anos de bem. Olha que maravilha, cara, que relato lindo, Márcia, parabéns, parabéns, viu? No primeiro momento os filhos estranhos sim, mas depois os olhinhos brilham quando os pais estão de paquera. Nossa, demais! Eles adoram. Eles amam. Gente, é maravilhoso. Tem medo de ter um relacionamento e mais medo ainda de ter filhos, embora eu queira. Como superar? Olhando para dentro e ver, Jordão, o que está te impedindo de bloquear? Tá? Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Então, só ressaltando mais uma vez, gente, traição não é falta de caráter. Traição é falta de ordem, falta de lugar certo, é falta de pertencimento, de inclusão, é falta principalmente de equilíbrio, ou tudo junto. Não caiam nessa armadilha de achar que o cara que trai ou a mulher que trai é um mau caráter, um sem vergonha, um cachorro, um canalha. Não é só isso. Pô, Guilherme, mas dói. Claro que dói, eu sei, já fui traído também. Mas não é só isso. Saem desse lugarzinho de acusação, de vítima, que ele é péssimo, ele não agrega, ele não ajuda. E mais, quando você fica nesse lugarzinho aí, de vítima, você vai continuar atraindo outros caras ou outras mulheres que fazem mal. Tá? Ok? Isso, Márcio. O mais importante é o que você está falando, porque infelizmente vem muitos casais que não se amam. Exatamente. Obrigado, Sônia. O meu. Ah, não, Sônia não. Sônia Mar Soares. Suas colocações vão na veia, correto. Fechar os olhos e cair na veia, exatamente. Mas meu objetivo é esse. Ivani Mix. E o que fazer? Perdoar? Oh, meu Deus do céu, vai fazer essa pergunta agora. E aí, gente, é perdoar? Quem me acompanha aqui? Nunca. Perdão não cabe nesses casos. Quando eu digo assim para outra pessoa, né? Eu te perdoo por você ter me traído. Você está se colocando como igual, você está restabelecendo, você está aqui, você foi traído, o cara te traiu. Aí você diz assim: eu te perdoo porque você me traiu. Isso faz você baixar sua bola e o outro levantar um pouquinho? Só faz o quê? Aumentar mais esse abismo. Então não se trata de perdão, gente. Perdão só funciona com Deus, com as coisas religiosas. Se trata de movimento, de postura certa, de fazer o troco, de dar o troco, de sair da zona de conforto, da vitimização, e fazer algo para restabelecer o equilíbrio, se o casal quiser. É assumir, por exemplo, o seu 50% de responsabilidade ou 100% na traição, porque tem a parte também de quem foi traído. Como assim, Guilherme? Ora, se você dá mais atenção para os teus filhos do que para o teu marido, como é que você quer? Você quer que ele fique todo o tempo te endeusando? Se você só dá, ou trata ele como criança, você quer que ele faça o quê? E por aí vai. Entende? Então, perdão não resolve. Sai desse lugar de perdão. Pelo amor de Deus. Perdão é lindo na teoria e nas religiões. Na prática, na relação de casal, é zero. Para coisas grandes, como uma traição, violência, por aí vai. Para coisas pequenas, o perdão super vale e super acontece. Tipo, fui grosseiro com a minha mulher quando cheguei em casa, peço perdão para ela, daqui a 5 minutos ela esqueceu, beleza, tá valendo. Tá? Vocês gostam, né, gente? E quando a pessoa só atrai pessoas compromissadas? É porque ela ainda não largou o pai ou a mãe dela. Provavelmente o pai, Natália. Trabalho com idosos. A aluna veio pedir se podia convidar o namorado para fazer aula também. Diz que sim. No momento do cadrasto, entraram os dois de mãos dadas e vi que eram casados há 30 anos. E eu, ah, que legal, cara. Perdão, é preciso ver a contribuição que... Exatamente. Gente, alguma dúvida mais? Ah, tem uma pessoa aqui na caixinha de pergunta. Rapidinho. Ah, foi a Zilma. E quando o esposo mantém silêncio? Hein? Ah, tá. Já respondi, Zilma. Beleza. Então é isso, né? Fiz essa live para poder falar sobre falta de caráter. Quero dizer para vocês mais uma vez, eu quero reiterar, o meu papel aqui, o meu objetivo aqui não é ofender, não é criticar, não é fazer a pessoa se colocar para, não é colocar ninguém para baixo, especialmente vocês mulheres, que são o meu público maior, 90% das pessoas que estão aqui nesse Instagram, as quase 24 mil pessoas que estão aqui, são 90% são mulheres. Jamais seria um tiro no pé, uma loucura minha ofender vocês. Então, meu objetivo, pelo contrário, é ajudar vocês que estão mais dispostos do que os 10% que estão aqui, ou do que os 90% que não estão aqui, né, ajudar vocês a caminhar melhor pela vida. Meu objetivo aqui não é defender homens, e nem mulheres também. Meu objetivo aqui é mostrar a vida como ela é. E a vida como ela é não é fácil, não é simples, não é tranquila. A vida como ela é cheia de erros e acertos, de altos e baixos, é cheia de desequilíbrio, de desordem e de exclusão. Abram a consciência de vocês, expandam a consciência de vocês, saiam dessa caixinha de ismo. Isso é ismo, isso aquilo outro é ismo. Ismo, todo ismo só leva à exclusão. Todo ismo só leva à exclusão. Vide a política, o mundo político. O mundo político é o mundo das exclusões. Saiam disso. A vida da gente já é difícil ou o suficiente, já é trabalhosa o suficiente para a gente não ficar dentro das caixinhas dos ismos. Por favor. E por último, se o que eu falo aqui, se o que eu trago aqui não agrada a você, não te agrega, te faz mal, é só deixar de seguir, gente. É só deixar de curtir. Ganha você e ganha eu também, porque tem menos um mimimi aqui dentro. Odeio mimimi. Não suporto mimimi. Aí eu excluo mimimi, excluo, porque o mimimi é um movimento com menos do Carvalho, para dizer outra coisa. Ai, ai. Ai, ai, ai. Pois é, também tô, viu? Pois é. Constelação, gente, não é para todo mundo. Ó, deixa eu só falar mais isso aqui, rapidinho. Em 2018, obrigado, Ellen. 2018, eu fiz um curso de atendimento individual com os meus queridos professores Décio e o Wilma Oliveira, né? Fiz lá em BH, foi a única vez que eu tive em BH. Dezembro de 2018. E uma frase que o Beck disse no segundo dia de manhã, que eu nunca mais vou esquecer. O Décio disse assim: constelação não é para salvar, não serve para salvar o mundo. Eu até anotei no meu caderno. A constelação familiar, a abordagem sistêmica não serve para salvar o mundo. Quando ele disse isso, primeiro eu estranhei, e aí ele foi explicar e fez todo sentido para mim. Gente, quem está aqui, quem segue esse perfil, são pessoas que querem, que precisam, na verdade, ter um novo olhar sobre a vida. E a maioria das pessoas, infelizmente, não quer ter um novo olhar sobre a vida. A maioria das pessoas quer, sabe o quê? Acusar o outro. O mau caráter que me trai, o mau caráter do presidente, o mau caráter do senador, o mau caráter do meu chefe, o mau caráter do meu funcionário, o mau caráter do meu pai, o mau caráter da minha mãe, o mau caráter do facilitador. É isso, gente, que a maioria... Vão nesses perfis de político, vocês vão ver que estão lotados. Por quê? Só para acusar. Só para apontar o dedo. Só para esculachar. A maioria das pessoas, infelizmente, não quer olhar para dentro de si. A maioria das pessoas quer apontar o dedo e encontrar culpados pela sua desgraça pessoal. Só que aqui e comigo isso não rola. Aqui eu mostro a vida como ela é para quem quiser ver. Para quem não quiser ver, tchau, vai seguir outro caminho. E quando é mal educado, eu apago o comentário, eu bloqueio se for necessário, ou eu bano da página no Facebook quando é necessário. Sim, senhor, porque eu não sou obrigado a nada. Então, quem não quer, tchau. E quem quer, seja muito bem-vindo. Tá bom? Então, mas e no final das contas, gente, tá tudo certo, né? Porque cada um tem o seu movimento, tem o seu momento, tem a sua, seu crescimento espiritual, sua evolução pessoal e espiritual. Aquelas pessoas que estão no mimimi, deixa a vida solapar elas, que tá tudo certo. Só aturar falta de educação. Só não vou aturar grosseria de jeito nenhum. Quem quer ser grosseiro, quem quer ser mal educado, vai ser com o seu parceiro, com o seu pai, com seus amigos. Aqui não. aqui eu exijo respeito, porque eu dou respeito para vocês. Pena que essa live é aqui no Instagram, vocês não eram nem para estar escutando isso. Essa live era para ser no Facebook. Mas, se alguém do Facebook vier aqui, né? Aqui eu exijo respeito. Eu estou aqui para ajudar, para agregar. Eu não sou moleque. Deixa eu parar que eu tô me excedendo, né? Baixinho, sabe como é que é? O sangue sobe rápido. E antes que a Thaís diz assim, te aquieta. Tá bom, gente? Mas era isso. Desculpa aí o desabafo no final, mas é porque tem hora que o sangue sobe. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo carinho, para quem tá aqui. Ó, eu não sou dono da verdade. Quem não quiser concordar, tá tudo certo, tá? Pode discordar, mas experimentem fazer esse movimento na vida de vocês. Experimento fazer esse movimento na vida de vocês, de ir para o lugar de vocês, de incluir, de equilibrar, que vai dar tudo certo, tá? Que bom, Zilma, muito bom, cara, que bom ouvir isso, tá? Gente, quem precisar de ajuda, busque ajuda. Ajuda é sempre necessário. Não fiquem achando que vai cair do céu a solução. Ou façam o movimento de vocês, comecem fazendo o movimento de vocês, tá bom? Sou muito grato. Bom sábado para vocês, bom domingo também. Eu ainda vou trabalhar, apesar da garganta estar bem irritada, mas para mim é um prazer e uma alegria. Foi muito bom fazer essa live, vou deixar ela salva no IGTV. Se quiser compartilhar com mais alguém, compartilhem, tá? E vida que segue, né? Muito obrigado de coração pela presença de todos vocês, tá? Eu sou muito grato e sou muito feliz por estar aqui. Mesmo quando eu me chateio de vez em quando. Vai ficar salvo, tá bom, gente? Pra quem tá chegando agora, eu vou deixar salvo no IGTV aqui, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Aí não sei, não vou mais responder nada agora não. Fica pra próxima live, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a nós todos, tá? Que a gente tenha muito centramento, muito pé no chão, que a gente tá precisando, especialmente nesse momento de tanta reviravolta no nosso mundo externo. Interno também. Fiquem com Deus. Já já vai estar no IGTV aqui.